Tá gravando?
Sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje para o capítulo O Sonho, que é o capítulo 29 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é um capítulo mais de transição. O capítulo anterior foi evento bem marcante e o próximo também vai ser. E esse aqui, ele tem um pequeno evento marcante, só que acontece que ele é mais os desdobramentos do anterior e o evento marcante que prepara o posterior, né? E até, assim, poderia ser, nossa, mas se ele discute os desdobramentos do capítulo anterior, então ele acaba sendo marcante também. Mas não, porque ele é uma discussão inicial que vai se prolongar depois, né? Então, assim, é um capítulo de construção, de transição, de final de livro aqui, mas que tem seus momentos especiais ali também. Chave.
Ah, e como o próprio título diz, né, esse momento chave é o sonho. E a gente já pode ir para a vinheta. Eu queria começar comentando o encontro que o Fred e o Jorge têm com o Harry, Ron e Hermione lá no Corujal. Exatamente porque a gente terminou o episódio anterior falando do Rony, as questões de dinheiro dele. Né? Porque o trio foi lá mandar uma carta para os Sirius, contando que o Harry encontrou o Sr. Crouch e que mais mistérios aconteceram. E eles pegam o Fred e o Jorge numa conversa assim, meio misteriosa, que eles vão fazer uma chantagem com alguém. Né? E os três ficam preocupados, né, que eles possam estar envolvidos em alguma coisa muito séria. Mas o Rony, de novo, aborda um pouco esse tema do dinheiro, porque ele fala assim que os dois querem abrir uma loja, né, com os brinquedos, logros que eles criam, e que eles sabem que eles têm que fazer isso por conta própria. Então eu acho legal assim que, por um lado, a gente tinha visto o Rony naquela crise, mas aqui a gente vê o Rony proclamando que os irmãos dele, né, o Fred e o Jorge, sabem que precisam construir seu próprio caminho para conseguir sair da adversidade financeira da família. Então, assim, de certa forma, o Rony também tem um exemplo, né, nos irmãos de como contornar isso, que é mesmo assim, buscando se virar e que, sim, eu acho legal essa relação e, de certa maneira, um bom exemplo que o Fred e o Jorge dão na questão da responsabilidade da independência.
É, mas não tão isso, bom assim, porque o Rony tá,
porque tão
tá com dúvidas se eles estão envolvidos em coisas ilegais, né? Estão com medo disso.
Sim, sim. É, sim, sim. Talvez meu comentário tenha amenizado isso, porque eu já li toda a saga.
Essa cena, ela é bem divertida, né? Porque, assim, os dois estão fazendo coisas erradas, assim... Não necessariamente erradas, mas erradas a um certo nível, né?
Estão escondendo coisas,
os dois estão escondendo alguma coisa. Então, e aí tem aquele momento comédia, clichêzinho, eles fazem a mesma pergunta ao mesmo tempo e respondem junto ao mesmo tempo. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, nada, tá. E aí, ó, vocês não contam, a gente não contam também. Mas fica essa preocupaçãozinha na cabeça do Rony, né? Que, ó, eu já vi que eles estão aí querendo muito esse dinheiro e a gente já sabe que eles são favoráveis a quebrar regras pra lá e pra cá. Tá certo que nunca fizeram nada muito grave em questão de leis pra além da escola, né? Assim, além da norma da escola, a Hermione até fala, né, isso. Ah, mas norma da escola é uma coisa, lei é outra coisa, né? Então talvez eles tenham esse discernimento. Vamos ver.
Sim.
Mas o Rony tá preocupado. E planta essa preocupação e adiciona mais um mistério, né? Assim, que chantagem é essa?
Sim.
Essa.
Mais um.
O que esses gêmeos estão fazendo? E eles até questionam, será que eles sabem alguma coisa sobre o Crouch? Assim, será que alguma peça desse mistério que a gente está envolvido está nos gêmeos? A resposta, né? Coloca eles também, uhum, de alguma forma, dentro desse contexto maior, né?
Sim. É, mas o ponto importante aqui é que eles mandam a carta para o Sirius, né? O Sirius manda uma resposta para o Harry, super tensa, preocupado, assim, falando que não é pro... Que ideia idiota do Harry é essa de ir para a Floresta Proibida com o Vitor Krum no meio da noite, sem ninguém por perto para saber disso ou vigiar, né, de alguma maneira. E a reação do Harry é ótima, né? Ele fica pé da vida, porque quem é o Sirius que aprontou todas na escola para dar sermão nele? E aí, assim,
é, mas é verdade,
Harry,
sim,
querido, não, não é verdade.
Não,
tinha o Voldemort assim... atrás do Sirius?
Mas não interessa, não interessa.
Claro que interessa.
Mas é porque a noção de perigo que você tem não pode ser relativa. Não pode ser assim, os Sirius na escola não tinham o Voldemort, mas tinha um perigo máximo na época, ainda que o perigo máximo da época fosse só o Dumbledore. Ele estava desafiando.
Mas o cara sai à toa.
Não interessa. O Sirius devia ter...
Eu acho que interessa muito.
Esse tipo de bronca, a bronca foi mal dada. Não é assim que se dá bronca.
Ah, não. Não,
então,
aí,
assim,
isso é...
O Sirius tem razão? Tem, mas você tem que discutir de igual para igual com o Harry e mostrar para ele por que o Voldemort é uma ameaça maior que merece
não,
essa preocupação.
Não, aí nesse sentido eu concordo com você.
Entendeu?
Até porque eu fui a pessoa que alguns capítulos atrás levantou que o Sirius tinha conversas de igual para igual com os três e aqui ele não tem. Aqui ele assume a figura de padrinho.
Então, assim, ai, Harry, você não pode sair... Você não pode sair na escola à noite. Aí o Harry vai responder exatamente a mesma coisa. Meu filho, é isso que você fazia. Eu aprendi, foi com você. Seu mapa mágico aí.
Não.
Então, assim,
tá,
converse melhor nessa bronca aí. Porque falar isso não vale de nada. Não vai
não,
funcionar
pro certeza.
Harry.
Com certeza. Até porque nenhuma conversa em que você quer se impor funciona, né? Dá em alguma coisa frutífera. Então, assim...
Pois é, e aí passando
uma
mensagem que soa como hipócrita ainda, como que vai ter alguma validade?
É, mas assim, a Hermione, como sempre, é a pessoa que faz a leitura correta, né? E ela relativiza isso e fala, Harry, calma aí. Ele tá expressando preocupação com a sua segurança. Então, é importante ela também... Por mais que eu concorde com você, que ele poderia ter colocado tudo isso de outra maneira... A Hermione compreende esse lado, né? E é quem fala, não, Harry, ele tem razão, calma lá. Como você falou, ele não se expressou bem, mas o ponto dele é correto. Porque, de fato, assim,
só para deixar claro
perigo...
que eu concordo também, assim, eu concordo com a intenção de proteção, mas eu acho que do jeito que ele tá fazendo, não tem como dar certo. E aí a reação do Harry é correta,
não,
assim, dentro desse contexto.
Eu concordo com você. Não é assim que você vai explicar para uma pessoa de 13, 14 anos que ela precisa ter cuidado, não é mesmo?
E que uma das coisas que essa pessoa admira em você... Era a liberdade e rebeldia que você tinha,
exatamente,
sabe? E como você fala para essa pessoa não ser assim?
Sim. Muito complicado. Mas assim, é isso, né? As ameaças que o Harry sofre, eu acho que nenhum outro bruxo já sofreu em vida nesse contexto da bruxaria na Inglaterra. Então assim, alguém quer matá-lo o tempo todo, então ele realmente precisa de vigilância constante, né? Como o Moody sempre ensina. E aí, falando no Moody, eles também vão atrás dele pra saber mais sobre a aparição do Crouch, né? Que bela transição eu fiz, viu? A sutileza.
Ele tá ficando craque.
Eles vão atrás do Moody. Eles querem ir cedo, mas eu acho isso genial. Eles acordaram super cedo, queriam ir logo cedo falar com o Moody. E aí pensa, não, o Moody é mal-humorado. Essa hora ele vai estar com sono, vamos mais tarde. Achei muito respeitoso. E eles vão na hora do almoço.
Não é respeitoso, eles estão com medo. Respeito.
É, pode ser. Pode ser. Tinha achado respeitoso com o sono alheio. Mas você tem razão.
Eles estão com medo de pegar um monge mal-humorado ali pós-acordar.
Ah,
o que, que eles estão me acordando aqui? Safadeza de criança abusada.
É, mas eles não conseguem absolutamente nada com o monge, né? Pelo que eu me lembro, assim, o Moody não tem muitas respostas, só fala que ninguém encontrou ninguém. Eles levantam um monte de hipóteses sobre o que pode ter acontecido, Mas hipótese por hipótese, a gente já tem 300, né, levantadas em cada capítulo. 30 especulações novas surgem a cada página que você vira e nenhuma resposta aparece.
Uma coisa que acontece nessa cena, que a gente tocou nesse assunto quando isso apareceu pela primeira vez e agora que volta, é o negócio do mapa do Maroto estar com o Moody, sabe? Assim,
isso me incomoda muito.
É duro ler isso, né? Assim,
nossa,
o que eu acho mais
doído.
Duro não é só o fato do mapa estar com o Moody. Porque igual na mesma vez que a gente comentou isso lá, a gente comentou que o Harry já perdeu o mapa do Maroto antes, quando ele ficou lá confiscado pelo Snape, pelo Field, já nem lembro quem. Mas ele é passivo, assim, e ele sente que ele... Eu acho que ok ele sentir que, sei lá, tá ajudando o Moody, né? Tá ajudando na segurança, uhum. O Moody estando com o mapa em mãos. Mas eu queria que ele, pelo menos, sentisse saudade do mapa, sabe? Assim, parece
eu
que...
também. Ele tá muito desapegado, né? Ele emprestou e tá de boa. Tá tipo assim, não, realmente, ele tá em boas mãos. O Moody vai usar o mapa mais que eu, que é importante ele ter o mapa. Tá tipo isso, assim, isso me incomoda muito.
Sim, nem comenta que sente falta ou nada, discutir, deixa eu olhar, tal. Ele nem pensa no mapa como uma possibilidade em nenhum momento para investigar a Karkaroff ou tal, ou Crouch, ou nada, assim, tá tudo bem, deixa lá no Moody. Ou pro próprio torneio tribruxo, né? Será que assim,
sim.
Sei lá. Aí tem um labirinto, será que não seria bom entrar nesse labirinto com o mapa? Sim, o negócio é que ele abandona o mapa como posse dele. Parece que o mapa realmente uhum. É do professor. E tudo bem. E aí, como é que tá o mapa lá, professor? Tá tudo bem? Tá sim, Harry. Então, beleza.
É,
faça bom proveito, tá? Abraço
também.
Pra família, pras crianças.
Isso me incomoda muito também. E outra coisa que me incomoda no Moody é que ele sai distribuindo dicas profissionais de Auror à torta e à direita, sabe? Todo mundo pra ele tem potencial pra ser Auror.
Ele tá louco.
Ai,
pra...
Né? Nossa senhora.
Olheiro do
calma
futuro.
Calma lá. É, nem... E o Rony ainda querendo super aprovação, né? Tipo, nossa. O narrador comenta que ele fica fazendo comentários pra ver se o Moody também fala que ele devia ser Auror. Ah, sim. Não, pelo amor de Deus. Eu acho que a reação do Harry a isso foi muito mais interessante, assim, né? Que ele comenta que se for pra perder tanto pedaço de pele igual o Moody perdeu, e órgãos, e pedaços de si, ele não quer ser Auror. E eu acho genial. Mas é isso, né? Essa conversa não revela absolutamente nada. É só mesmo pra gente ficar com raiva, porque o Harry não tá com o mapa e tá de boa com isso. Pelo menos em mim e em você, né? E aí eles vão pra aula de adivinhação. A Hermione vai pra aula dela e o Harry e o Rony vão pra aula de adivinhação, que é o que dá um nome muito criativo, por sinal, deste capítulo, o sonho, porque o Harry tem um sonho.
Será que é um sonho? Ou será que é uma visão, uma premonição, uma magia? Porque o momento da gente fazer aquela exaltação aqui é a nossa injustiçada Trelawney, que tá
perfeito,
sempre aí.
Perfeito, sim.
Que tá
eu já
sempre
pedi
aí
desculpas pra ela no livro passado. Não
da
vou
sua
fazer de
sala
novo.
E das suas habilidades e do seu clima propício para eventos sobrenaturais.
Exatamente.
Né? Porque ela até fala que o Harry menospreza, como talvez você menosprezaria se não tivesse sido iluminada aqui nas nossas discussões.
Eu acabei de falar que eu já
não, então,
disse.
Por isso que eu falei, talvez, mas como você já está no lado da redenção e no lado da informação. Porque
sim.
A própria Trelawney nem fala assim, não, garoto, isso aqui aconteceu porque você tá na minha sala, que é especial.
Exatamente.
E tem incensos mágicos.
Uhum.
E as pessoas estão aí desacreditando a Trelawney como se parecesse uma doida, mas ela tá aí no caminho certo desde sempre. Então
sim.
Vamos... Se você ainda
ela
não está do lado do Trelawney e da força, tem que reler
vem,
aí
gente.
Harry Potter. E cada
bem
aparição dessa personagem, você vê o como ela está certa na adivinhação que faz.
Uhum, exatamente.
Mas
e,
o sonho,
bom,
né? O que é o sonho?
O Harry cochilou. Bom, o narrador dá a entender que ele cochilou porque eles ficaram a madrugada inteira conversando sobre a aparição do Sr. Crouch e acordaram muito cedo, né? Mas eu concordo com você que é uma soma de fatores entre vibe da aula e o sono propriamente dito. Mas o sonho é que o Harry vê, assim, sei lá, né? Ele tá numa sala com o Voldemort, com o Rabicho, E o Voldemort está dizendo que não vai matar o rabicho, não vai alimentar a cobra dele com o rabicho naquele momento, que ele vai fazer isso com o Harry Potter. O Harry vai ser o alimento. Porque apesar do rabicho ter falhado, o plano foi concretizado e alguém morreu como deveria ter morrido. Que a gente não sabe quem é. E aí o Harry acorda, né? Ah não, aí o Voldemort manda uma maldição no rabicho. E aí o Harry acorda sentindo a dor e com a mão na cicatriz. Porque a cicatriz dele tá ardendo, ele tá com dor de cabeça e aquela coisa toda que a gente já tá habituado, mais ou menos.
É legal voltar nessa situação de... Porque, assim, o livro começou com uma cena assim, né?
Exato. Uhum.
Então, assim, o Harry sonhando e vendo Voldemort com o rabicho e tal, e montando um plano. Naquela situação, eles falavam da Berta e atacavam o cara que ouviu, né, lá no vilarejo. E, assim, uhum. Isso agora, 30 capítulos depois, a gente volta a viver uma situação parecida, né? E sim. Lembrar, assim, o Voldemort nesse livro, ele tá uma sombra, né? Assim, e é engraçado que parece ser... Ele aparece pouco, até menções a ele aparecem pouco nesse livro, mas quando aparece... É que, na verdade, é a primeira vez que ele aparece Voldemort mesmo, né? Então, assim, eu ia falar que é porque são aparições mais tensas que no geral, mas acho que meu próprio cérebro já encontrou a resposta, que é porque é a primeira vez que é o Voldemort mesmo, né?
Sim. É, antes era Kirill, depois
o Kirill até Riddle. Era a cabeça do Voldemort, mas assim, era o Kirill,
é,
né?
É, mas assim, né? É uma, né? Uma projeção bizarra, assim, muito esquisito aqui. Depois ele vem como Tom Riddle, depois ele não vem e agora é ele mesmo, né? Então, é realmente bem tenso. Até então ele era uma ideia mais do que um bruxo forte aparecendo, né? Agora não, agora a gente tem um contato com ele, com os jeitos dele, com a dureza dele, com a maldade dele, né? É diferente a relação. Falar maldade assim é meio brega, mas é realmente assim, ele tem muita facilidade em fazer crueldades, né? Então é bem incômodo.
E aí, apesar da Trelawney, né, querer confortar o Harry, querer explorar mais isso, porque, afinal, é a área de especialidade dela, e aconteceu durante a aula dela, o Harry apenas vai embora porque ele sente a necessidade de procurar o Dumbledore urgente, né, porque
Sim. Foi
o conselho do Sirius da outra vez, né, ó, próxima vez que doer ou que você tiver um sonho e tal, converse com o Dumbledore porque é ele que vai te ajudar. E apesar da gente ver o Harry irresponsável em vários momentos, é isso que ele tenta fazer dessa vez, né?
É a primeira vez, né? Eu acho que ele, assim, escuta um conselho e segue às cegas. Sem ter, então, um meio próprio, assim.
Eu acho que isso ajuda a mostrar a intensidade do que foi esse momento. Eu acho que principalmente a dor, sabe? Porque você falou que o rabicho foi atacado com uma maldição. Maldição, no caso... Cruciatus, né, de tortura, uhum. Das maldições imperdoáveis.
Sim.
Que a gente já tinha visto lá na aula do Moody. Então, assim, eu imagino que essa dor... E sabe o que é engraçado também? Porque a impressão, a lembrança de ler Harry Potter e de conhecer Harry Potter, ela é muito mais carregada de momentos em cicatriz doendo, né, e Harry com essa relação com Voldemort... Mas até agora não tinha acontecido, assim, muito. Aconteceu uma ou duas vezes antes desse livro, né? Então, assim, por isso que eu falo muito que, esse livro ele é muito começo. Porque tem muitas coisas que são muito características da saga que começam a aparecer só agora mesmo, né? Assim, o próprio embate Harry e Voldemort, como a gente falou, é claro que ele está presente desde o primeiro livro, mas ele não estava acontecendo. E agora que ele dá sinais de que vai acontecer, porque como a gente acabou de falar, é a primeira vez que é o Voldemort realmente, né? Assim, e nesse livro a gente já começa a ver, por exemplo, a discussão de comensais da morte, que é outro elemento muito importante quando se fala em Harry Potter como saga. E até agora não tinha aparecido, né? Esse nome mesmo só apareceu nesse livro. E no próximo capítulo a gente vai ter uma grande exposição. A gente já teve uma pequena exposição quando o Sirius apresenta um pouco do passado do Karkaroff, né, e do Crouch, lá pro nosso trio. Mas a gente vai ter ainda mais no próximo capítulo. Eu acho que é um dos momentos mais importantes que se fala de Comensais da Morte na saga inteira, talvez. Então, esse livro ele é muito importante para trazer essa maturidade e para falar, gente, ó, Harry Potter, tudo que eu queria pensar aqui de confronto e trama vai começar agora, tá bom? Se preparem, peguem tudo que a gente discutiu até agora, que vai começar. E, de fato, esses capítulos agora mais para a reta final estão levando essa maturidade, essa discussão realmente.
Sim, para quebrar um pouco o peso, né, que tem essa cena toda do Harry ter o sonho e correr para avisar o Dumbledore, tem um momento cômico ali na transição, né, do Harry chegar na sala do Dumbledore, de fato entrar na sala do Dumbledore, que só vai acontecer no próximo capítulo. Que é ele tentando adivinhar a senha, né? E aí, pelo amor de Deus, essa cena. Eu nem sei o que pensar. Porque a senha que o Harry sabia era sorbet de limão, que não é mais, né? Porque ele muda a senha da sala dele. Que nem as salas de cada casa também mudam. E aí ele fica lá falando coisas absurdas, coisas sem sentido, engraçadinhas ou nada engraçadas que só não fazem sentido. E ele acerta a senha. Assim, não achei legal. Achei extremamente aleatório. Extremamente aleatório. Mas tudo bem.
Eu acho legal, eu acho que essa cena só perde um pouco da força pra mim, talvez. Porque, lendo na sequência os capítulos, ela começa igual anteriormente. Quando o Harry foi procurar o Dumbledore por causa do Crouch, né? Que o Sr. Crouch tinha aparecido.
Ele faz a mesma coisa.
É a mesma coisa. Ele chega lá, ah, vou procurar a sala. Aí chega na sala, sorvete de limão, não é. Só que lá o Snape aparece. Então, assim, e aí aqui é uma... Ah, vou lá, sorvete de limão, e não é. Só que o Snape não apareceu. Então, assim, eu só queria... Eu acho divertido aqui. E eu não acho ruim o Snape aparecer lá. Mas eu acho que devia ter escolhido entre uma das cenas e feito a outra diferente, assim. E nesse caso aqui, eu acho que devia ter sido feito diferente a do Snape. Porque até diminuía essa coisa. Ah, Snape fazendo a mesma coisa de sempre. E talvez
sim,
ficaria mais divertido esse momento aqui. Que é do nada mesmo. Mas eu acho divertido, eu acho assim, uma cena engraçadinha no meio do momento.
Eu acho sei lá.
Eu acho que como ela acontece, não sei, talvez porque ela acontece no fim...
Eu tô muito tensa pra ela acontecer.
Eu acho que ela é um pouco deslocada do clima.
Isso.
Mas
exato.
O que eu ia dizer é que como ela acontece talvez pro fim do capítulo e aí dá uma recuperadinha num suspense e acaba, eu acho que é ok. Talvez se fosse... Na verdade, não sei nem se no fim, eu acho que como... Eu acho que ela é bem posicionada e não chega a estragar, mas entendo como ela pode ser um incômodo, mas pra mim foi...
É porque você tá ali entre uma coisa tensa que aconteceu e uma conversa muito séria sobre essa coisa tensa, aí fica ali, né, aquela coisa. Ah, isso me incomoda um pouco, mas tudo bem. Eu entendo ela tá posicionada ali pra quebrar um pouco dessa tensão, né, proposital, eu imagino que seja, né, mas assim, eu acho que era um bom momento de construir mais tensão, sabe? E aí, mais tensão pra chegar em algum lugar, sabe? Não tensão pela tensão. E ela quebra muito abruptamente, assim, a tensão. Então, me incomoda um pouco. Porque as piadas nem são boas também.
Eu acho que talvez seja porque o que acrescenta a isso é o fato de talvez parecer apenas um jeito... Deus ex machina, assim, do Harry entrar na sala, né? Porque, assim, é com base em nada que ele entra. Ele fala
exato.
Uma palavra aleatória e consegue entrar. E aí, por isso que eu acho que fica esse sentimento. Assim, putz, é isso, assim. E ainda fazendo com piadinha no meio da tensão, né? E aí, talvez, pode soar realmente fora do tom pra esse momento.
É.
Além de não ser criativo, realmente, assim. Ah, e como que ele fez pra descobrir a senha? Ele falou palavras até... ser uma delas.
Que até a Alice fala.
Então, assim, mas é legal, assim, eu acho que o que é legal, na verdade, é o depois, porque quando ele consegue entrar na sala, tem pessoas na sala, né, o Sr. Crouch, o Sr. Crouch não, o Ludo Bagman, no caso, né, porque o Sr. Crouch tá desaparecido, e o Moody estão lá.
E o Moody.
E o Moody tá vendo o Harry, claramente, né, por conta do olho dele, e revela isso no fim. E aí a gente vai ter esse desdobramento só no próximo capítulo. E aí, sabe o que eu queria só comentar agora sobre isso do Moody estar presente aqui? Sabe o que, que eu acho que faz muita falta nesse livro? O problema, eu acho, não é o Moody estar em todos os momentos. Porque o Moody é o professor de defesa contra a arte das trevas. Ele tem o passado de Auror. Ele tem esse histórico de luta mesmo. Então é interessante que ele esteja nessa vigilância constante mesmo. E parceiro do Dumbledore nessa vigilância. Mas assim, o Dumbledore abandonou, por exemplo, a confiança que ele tem no Snape, na Minerva. Nenhum professor vale de nada mais. Eu fico pensando assim, será que eles não deviam fazer pouco mais de parte das coisas? Eu queria ver, por exemplo, a Minerva envolvida mais nessas coisas. O Snape, às vezes, ele tá envolvido porque a gente precisa de ter o vilão ali para criar uma suspeita. Mas, assim, a Minerva podia, né? Porque eu fico pensando no livro passado. Passado não. Na Câmara Secreta. Em que a atuação contra o perigo era uma coisa mais que estava rolando para a escola inteira, né? Assim, todos os professores meio de vigilância. E eu entendo a diferença que lá o perigo era real, né? Tinha um perigo real que estava atacando alunos, tal, funcionários, gatos, fantasmas. E aqui o perigo é um perigo que é real, porque o Voldemort é real e está atuando. A gente está vendo pelos pesadelos aí, pelos sonhos e visões do Harry. Mas pro mundo e pra Hogwarts não é exatamente real. É uma preocupação que o Dumbledore traz, né?
Tá,
e aí acaba usando o Moody pra apoiá-lo nessa preocupação. Mas eu sinto falta de ter outros Hogwarts trabalhando nessa coisa aí. Que não só o Moody, que, como eu falei, justifica por quem é o Moody. Mas ele acabou de chegar, sabe? Assim, não tem uma equipe, não tem um trabalho ali de anos, um ciclo olímpico ali rolando, entendeu? Um investimento.
Eu acho que sobre isso dele, que você falou assim, ele acabou de chegar, o próximo capítulo esclarece bastante. Mas assim, eu concordo com você. Pelo menos a Minerva, eu acho que tinha que estar envolvida nisso, porque ela é vice-diretora da escola. Então, se tem algum problema na escola, ela tem que estar a par. Porque ela é vice-diretora e em qualquer momento o Dumbledore pode precisar se ausentar para resolver alguma coisa, sei lá, no ministério, e ela vai assumir, então ela precisa saber o que está acontecendo. Sempre.
Pois é, e aí todas as reuniões com a Minerva são separadas? Isso é até improdutivo,
não
inclusive.
Faz sentido, né?
Se ela fizesse parte, já era mais fácil.
É, assim, é que nem você falou, eu entendo o Moody, tá? Ele é ex-Auror, ele é uma pessoa que consegue combater qualquer coisa, eu entendo, né? Com mais facilidade do que qualquer outro professor. Mas eu sinto, agora que você falou, eu acho que a Minerva era importante também tá aí nessas. E ela não está em nenhuma, né? Todos os professores ficaram esquecidos em prol de uma supervalorização do Moody.
Na verdade, assim, os professores, essa é meio que a tona de Harry Potter, né? Os professores não são muito lembrados. A Minerva é às vezes, mas nesse livro mesmo, eu sei lá, a última vez que ela apareceu, acho que foi lá falando que o Harry precisava de um par no baile. O Snape só que não é muito esquecido, né? Porque ele tá sempre ali. O Snape é o nosso suspeito. Haha. O Hagrid, naturalmente, mas ele nem era professor até agora. Eu acho que tal. E aí a Trelawney tem aparecido também, né? Ela como importante.
Não,
mas ela
só
é mais,
aparecem assim, os mesmos. Essa
as
é
aulas dela, no, na verdade, os professores, fora o Snape e o Hagrid, as aulas às vezes são importantes para alguma coisa, mas os professores mesmo são bem coadjuvantes. E eu acho que por a Minerva, eu acho que entra numa das coisas que eu falei mais cedo, que coisas que são muito importantes para a saga Harry Potter, parece que eles só ganham força mais tarde. E a gente acaba sentindo falta delas aqui no início, como é o fato da Minerva. Agora que cite três professores de Hogwarts, é muito provável que alguém vai citar a Minerva entre esses três, sabe?
Certamente.
Se você fizer uma votação entre os mais populares aí, ele vai ser bem lembrado. Então, assim, é triste só que ela não esteja. Até fica parecendo um projeto separado. O Ludo Bagman tá aqui, sabe? Assim, e a gente. Eu acho que falta uma pessoa de confiança pro Dumbledore. Eu acho que pelo menos ele demonstrar isso pra gente. Não pra ele. Na vida dele, quem ele confia, o problema é dele. Mas a gente, como leitor, acho que falta um pouquinho disso. E envolver mais Hogwarts, como você mesmo falou. A mulher é a vice-diretora e a gente não vê ela participando de nenhuma atuação do diretor. Mas, então, o que importa nesse capítulo é exatamente a chegada do Harry na sala, que é importante, na verdade, no próximo capítulo. Então, como a gente falou, é muito um capítulo de transição. Vamos ver o que, vai rolar, então, nessa sala e nesse encontro com o Dumbledore a partir do próximo capítulo, que você pode acompanhar seguindo o PH Doria, Projeto Lumos, no Spotify e pode seguir a gente também nas redes sociais, @phdoria, no Twitter e no Instagram. Obrigado por ouvir a gente até aqui, até o próximo episódio e tchau.
Tchau.